Senhores deputados, já temos quórum, podemos então dar início à nossa reunião, reinício, e eu começo por dar a palavra à sua deputada Isabel Moreira para a apresentação dos seus relatórios. Não sei se quer apresentar os dois. Faz favor, deputada Isabel Moreira.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu apresento os dois, começando por pedir desculpa a todos e a todas, na pessoa do Sr. Presidente, pelo meu atraso. Aliás, eu chego sempre atrasada, chego sempre antes. Quer dizer, nunca chego a hora, chego sempre antes. Mas esta vez foi-me de facto impossível e peço desculpa pelo transtorno que causei. O projeto de lei número 656/12 diz respeito, do Bloco de Esquerda, diz respeito à eliminação da impossibilidade legal de adoção por casais do mesmo sexo. E, nos termos, como se pode ler, nos termos dos considerandos da iniciativa legislativa, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda defende que está em causa o fim da discriminação que impede casais do mesmo sexo de adotar, bem como o superior interesse de inúmeras crianças que em Portugal aguardam a oportunidade de uma família que as acolha e lhes dê todos os cuidados a que têm direito. Como se pode ler nesses mesmos considerandos, o proponente apela ao consenso alargado acerca desta matéria e dá conta de um facto que é o caminho percorrido no nosso país, distanciar-se do da maioria dos países onde a adoção foi reconhecida em simultâneo com o casamento ou onde a adoção precedeu o reconhecimento do direito ao casamento. Olhando para o objeto e conteúdo da iniciativa, naturalmente, a iniciativa, reportando-se à Lei 9 de 2010, 31 de maio, a lei que veio permitir o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, mas que excluiu expressamente o direito à adoção através do seu artigo 3º, os proponentes, naturalmente, fazem notar que a disposição sobre a adoção na lei do casamento é aplicável por remissão ao apadrinhamento civil, que também vedou esse mesmo apadrinhamento a casais do mesmo sexo, pelo que o presente projeto de lei elimina da mesma forma a discriminação existente no apadrinhamento civil. Por seu turno, essa mesma discriminação é eliminada na lei da União de Facto, isto é, a Lei número 7 de 2001. E, portanto, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe as alterações legislativas coerentes com estes propósitos, portanto, alterando a Lei 9 de 2010, a Lei 7 de 2011, de forma a que estas possibilidades, que agora são impossibilidades, venham a ter acolhimento na ordem jurídica. A autora do parecer reserva a opinião para momento posterior e considera que o projeto de lei em causa cumpre os requisitos constitucionais e regimentais aplicáveis para ser discutido e votado em plenário, querendo aqui dar conta que quer neste parecer, quer no outro que se segue, eu não tive acesso à nota técnica e, portanto, agora anexei-a aos pareceres. Eu já tinha feito o parecer quando a nota técnica surgiu e, portanto, naturalmente anexei-a e está à disposição de todos e estão lá de forma mais pormenorizada os antecedentes, os vários projetos de leis que já foram apresentados sobre esta matéria, nomeadamente o do ano passado da coadoção, mas relativamente aos proponentes, as iniciativas neste sentido repetidamente apresentadas pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. O outro projeto de lei, o 655/12, altera o Código do Registro Civil, tendo em conta a procriação medicamente assistida, a adoção e o apadrinhamento civil por casais do mesmo sexo. O Bloco de Esquerda registra o que é matéria de facto e não de opinião e registra que a adoção, o apadrinhamento civil e a procriação medicamente assistida são ainda hoje alvo de diversos impedimentos legais para casais do mesmo sexo. Nesse sentido, propõe, como fez no passado, iniciativas para os ultrapassar, o que implica necessariamente o recurso à via legislativa e O projeto de lei visa consagrar no Código de Registro Civil a igualdade de tratamento no registro da adoção, apadrinhamento civil e procriação medicamente assistida, quando os adotantes, padrinhos ou um dos progenitores estejam casados ou unidos de facto com pessoas do mesmo sexo. Estamos perante atos de natureza pública, sendo objetivo claro da iniciativa legislativa que os filhos e filhas, fruto de adoção por casais do mesmo sexo ou concebidos através de procriação medicamente assistida, possuam um registro equivalente aos demais no Código de Registro Civil. E, portanto, o Bloco de Esquerda propõe a introdução de um preceito nos termos do qual se procede à alteração do Código de Registro Civil, assegurando a igualdade de tratamento no Registro Civil para a adoção, apadrinhamento civil e procriação medicamente assistida, quando os adotantes, padrinhos ou um dos progenitores estejam casados ou unidos de facto com pessoa do mesmo sexo. Em segundo lugar, propõe a alteração do Código de Registro Civil, consequente com o objetivo da proposta, concretamente ao seu artigo 1º, aditando-se o número 3, nos termos do qual, quando na procriação medicamente assistida, na adoção ou apadrinhamento civil, os progenitores, adotantes ou padrinhos forem casados ou estejam em união de facto com pessoas do mesmo sexo, os assentos, averbamentos ou novos assentos de nascimento no Registro Civil são efetuados de forma idêntica à prevista nas leis em vigor para casais de sexo diferente, com as devidas adaptações. Mais uma vez, a autora do parecer reserva a sua opinião por um momento posterior e também, face ao exposto, considera-se que o projeto de lei cumpre os requisitos constitucionais e regimentais aplicáveis para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Isabel Moreira, pela apresentação dos pareceres sobre dois projetos de lei. Não sei se há intervenções. Deputada Cília Honório, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. É apenas para pedir desculpa à senhora deputada Isabel Moreira por não ouvir os seus pareceres desde o início, mas saudando-a pelo rigor com que elaborou estes dois pareceres.
Muito obrigado. Não havendo mais intervenções. Sr. António Filipe,
basicamente para dizer o mesmo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. António Filipe. Sr. Deputado Velosa, faz favor.
É para dizer o mesmo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Deputado Velosa. Srs. Deputados, não havendo pedidos para votar separadamente, podemos votar em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, portanto foram os dois pareceres elaborados pelo Sr. Deputado Isabel Moreira, aprovados por unanimidade. Srs. Deputados, temos agora aqui um último ponto, que é uma carta da Sra. Presidente da Assembleia da República. Srs. Deputados, uma carta da Sra. Presidente da Assembleia da República relativamente ao formulário que diz respeito à apresentação da declaração de interesses por parte dos membros do Conselho de Fiscalização, bem como do Secretário-Geral do CIRP. A Sra. Presidente da Assembleia entende que o formulário não pode nem deve, e acho que todos nós também entendemos isso, integrar lacunas que possam estar na lei e que, portanto, elas só podem ser resolvidas através de iniciativas legislativas e não através de um formulário. Em síntese a isto, as senhoras deputadas tiveram acesso à carta ontem, da mesma forma que eu, e, portanto, agora eu daria a palavra aos senhores deputados, a deputada Teresa Leal Coelho, que já pediu, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à carta da Presidente da Assembleia da República, que me parece que vem, que tem como intenção ela, a própria Presidente da Assembleia da República, suplantar aquilo que considera uma lacuna, que eu entendo que não existe, não se verifica nenhuma lacuna sobre esta questão. A lei parece-me clara nesta matéria. E vamos por partes. Vamos começar por saber quem é que elabora o relatório, o formulário em correspondência à lei. Eu não sei quem é que tem essa competência, quem é que elabora os formulários relativamente aos deputados, não sei. O formulário apareceu na primeira comissão por iniciativa dos serviços. Eu presumo que os serviços apresentaram na primeira comissão por ser esse o entendimento dos serviços, porque porventura é esse o entendimento dos serviços quando se trata do formulário relativo aos deputados, sendo certo que relativamente aos deputados a comissão competente é a comissão de ética e, portanto, os registros de interesse dos deputados estão depositados junto da comissão de ética, por ser esta a comissão competente. Parece-me que muito bem os serviços remeteram uma proposta de formulário, que depois nós alterámos aqui nesta comissão, mas alterámos na estrita correspondência correspondência daquilo que é a substância da lei aprovada e promulgada, o que significa que não extravasamos em nenhuma linha aquilo que está fixado por lei quanto ao registro de interesses. Tivemos até aqui a preocupação, e bem, consensual, bastante consensual, de fazer equivaler no formulário exatamente as expressões da lei para não termos qualquer problema dessa natureza. Quem elabora o formulário ou quem não elabora o formulário, parece uma questão de pormenor, desde que o formulário corresponda rigorosamente àquilo que o legislador determinou na lei. Assim sendo, seja a primeira comissão, sejam os serviços, seja quem for, é preciso é que corresponda rigorosamente. Agora, quanto à entidade competente para receber esse registro de interesse, a lei é claríssima. E na discussão na especialidade também os grupos parlamentares foram claros. Aquilo que diz o artigo 8º da lei que está em apreciação, que é a lei 4/2014, que vem alterar a lei dos serviços de informações, aquilo que diz o número 3 do artigo 8º é o seguinte: a eleição dos membros do Conselho de Fiscalização é precedida de audição pela Comissão Parlamentar Competente para os Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que aprecia, a Comissão, a CAGL, que aprecia, para além do perfil, o currículo dos candidatos, do qual deve obrigatoriamente constar o registro de interesses previsto na presente lei. Portanto, a primeira comissão aprecia o perfil, o currículo e o registro de interesses. Não há aqui nenhuma dúvida, esta norma está expressa, está clara, está precisa e está inequívoca. É à primeira comissão que compete. Para isso tem que ter os instrumentos adequados a fazer essa apreciação. Os instrumentos são conhecer o perfil, e por isso é feita aqui uma apresentação, conhecer o currículo, e por isso é depositado aqui o currículo, e esse currículo integra também o registro de interesses. A competência é da primeira comissão, parece-me que nós não podemos fazer outra interpretação desta matéria. Depois introduzimos no diploma que aprovámos, e foi também consensual, uma norma, que é o artigo 3º da lei, que estabelece uma norma transitória, que eu passo a ler, que diz que os membros do Conselho de Fiscalização em exercício de funções dispõem do prazo de 30 dias a contar da entrada em vigor da presente lei para apresentar o registro de interesses previsto no artigo 8º-A. E, portanto, os membros do Conselho de Fiscalização em exercício têm que apresentar junto da primeira comissão o registro de interesses, que era o que teriam que ter feito se esta lei já estivesse em vigor a quando da eleição. Não parece que haja dúvida sobre esta matéria. E por isso mesmo, independentemente de quem aprova o formulário, desde que, repito, seja conforme àquilo que estabelece a lei, é junto da primeira comissão que esse formulário, a apresentação desse registro de interesses tem que ser feito. E durante a discussão na especialidade, eu já pedi as atas, mas de facto, como esta carta surge extemporânea, mesmo próximo da realização desta reunião, não houve oportunidade de ir consultar as atas da reunião, mas houve oportunidade de consultar os apontamentos das reuniões na especialidade. O PS fez a seguinte afirmação quando discutíamos o artigo 8º-A. Já não o 8º, mas sim o 8º-A, que reporta ao registro de interesses. O PS fez a seguinte afirmação: o registro de interesses do Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informações da República corre os mesmos termos, processa-se da mesma forma que o dos deputados. Ao que eu acrescentei, deve ser mais aprofundado nos termos da lei, mas corre os mesmos termos que os dos deputados, mutatis mutandis, com registro na primeira comissão e não na comissão de ética. Portanto, a mim não me parece que haja qualquer confusão sobre esta matéria, que esta lei precise de clarificação. Apresenta à Assembleia da República, apresenta à Assembleia da República, figura-se-me que não cabe a essa comissão ou qualquer comissão parlamentar um poder legislativo ou regulamentar fora das previsões da lei. Bom, eu é que preciso de clarificação desta afirmação, porque não sei qual é o poder poder legislativo, esta Comissão, a Assembleia da República e depois esta Comissão tem competência legislativa nesta matéria nos termos da alíquia do artigo 164 da Constituição da República Portuguesa e, portanto, a norma habilitante é a alíquia do artigo 164 da Constituição da República Portuguesa e assim aprovou este diploma na especialidade, depois foi votado em votação final global, é matéria de maioria absoluta, como sabemos, é lei orgânica, não vejo onde é que a Comissão Parlamentar está a extravasar. Depois, a própria lei, no número 3, habilita a Comissão de Assuntos Constitucionais a fazer essa fiscalização e verificação dos currículos. Depois continua, porque nesta matéria das declarações de interesse existem claras omissões relativas quanto ao Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República. Não existem. Está esclarecido no número 3 do artigo 8º. Não estamos agora a discutir o Secretário-Geral do Sistema de Informações da República e, portanto, esta permissão da Presidente da Assembleia da República, não sei se a título excepcional, como é que diz, permitir que elas fossem entregues à minha guarda e sob confidencialidade, assim garantindo o prazo do cumprimento de um dever legal até à clarificação da lei, eu acho espantosa esta afirmação. E acho espantosa esta afirmação porque aquilo que nós queremos é a transparência. O registro de interesse é para ser transparente, é para ser acessível pelos cidadãos. No que diz respeito ao Conselho de... no que diz respeito aos funcionários dos serviços, nós estabelecemos na lei, e de acordo com o princípio da razoabilidade, nós estabelecemos na lei um prazo de 6 meses, como o Sr. Presidente sabe, estabelecemos um prazo de 6 meses para que eles ponderem se querem sujeitar-se às novas regras. Se o quiserem fazer, mantêm-se nos serviços, se não o quiserem fazer, saem dos serviços. É isso que está, que resulta da lei, demos esse prazo claramente, tendo consciência que há uma alteração de regras. E os membros do Conselho de Fiscalização, a mesma coisa, sendo certo que os membros do Conselho de Fiscalização, quando tomaram posse, pelo menos os 2 deputados que tomaram posse como membros do Conselho de Fiscalização, que aliás, na grande maioria do registro de interesses que têm que preencher enquanto membros do Conselho de Fiscalização, têm que o preencher em paridade com aquilo que têm que declarar enquanto deputados. Depois aprofundamos, há uma parcela que é profunda, mas há uma grande paridade no que diz respeito às atividades profissionais desenvolvidas e por aí adiante, à transparência. O que acontece é que, quando tomaram posse, tinham clara consciência, porque havia inúmeras declarações públicas, já para não referir se houve ou se não houve, porventura até houve conversas particulares com os mesmos, mas inúmeras declarações públicas relativamente às quais não deixámos qualquer equívoco sobre que os membros do Conselho de Fiscalização que têm acesso a segredo de Estado teriam regras idênticas ao fiscalizado por eles. E eles intermediam-nos na fiscalização dos registros de informações. O PCP defende que essa intermediação não deveria acontecer. E, portanto, eu estou absolutamente espantada. Como é que é possível referir que fica à guarda e sob confidencialidade um ato que nós aqui consensualizámos que deveria ser um instrumento de transparência relativamente ao perfil dos membros do Conselho de Fiscalização. Portanto, lamento estar com um tom mais acentuado nesta questão, mas de facto estamos na República Portuguesa, no século XXI, a defender a introdução de mecanismos de transparência e sucedem-se incidentes relativamente a esta questão. Eu não sei se é este o país que nós queremos. O que eu posso dizer é que não tenho qualquer dúvida, e falo em nome do grupo parlamentar do PSD, não tenho qualquer dúvida que a norma é clara sobre isto, que o registro de interesses tem que ser depositado à guarda da primeira comissão e que a transparência é um instrumento garantístico dos cidadãos quando se trata de 3 cidadãos que têm acesso a segredo de Estado. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Leal Coelho. Não sei se há outras intervenções. Eu acho que hoje seria bom fazermos intervenções de caráter geral para depois tomar uma decisão na próxima reunião, para não estarmos a fazer as coisas muito em cima da carta, do envio da carta da Sra. Presidente. Não sei se há outras intervenções. Então, não havendo outras intervenções, nós temos a carta da Sra. Presidente, temos a intervenção da Sra. Deputada Teresa Leal Coelho e faremos uma discussão então mais aprofundada e tomaremos uma decisão relativamente ao teor da carta da Sra. Presidente na próxima reunião. Srs. Deputados, dentro de 5 minutos nós retomaremos os trabalhos com a audição do Conselho de Fiscalização do CIRP. Muito obrigado. Até já.